Senhora presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, tive a honra de ter sido designado pelo presidente da CCJ, senador Vital do Rego, para relatar o projeto de lei da Câmara número 37 de 2013, que trata da reformulação da Lei de Drogas do Brasil, que é a lei número 11.343 de 2006. O projeto é de autoria do deputado Osmar Terra e foi apresentado em julho de 2010. Na Câmara dos Deputados, foi relatado pelo deputado Givaldo Carimbão e tramitou em conjunto com outras 16 proposições que foram analisadas por uma comissão especial criada em maio de 2012. Essa comissão especial aprovou o projeto 7 meses depois, na forma de substitutiva. A discussão do projeto foi ao plenário da Câmara em maio de 2013, após a aprovação de regime de urgência para a matéria. Depois de muita discussão, senhora presidenta, senhor presidente, emendas de plenário, destaques, o projeto foi aprovado. O texto enviado ao Senado altera 13 diplomas legais, objetivando reformular a política sobre drogas em 4 grandes eixos: a estruturação do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, SISNAD, atenção aos usuários ou dependentes de drogas, que inclui as formas de tratamento e internação, bem como o acolhimento pelas comunidades terapêuticas, aspectos criminais e processuais gerais e o financiamento das políticas sobre drogas. Durante a instrução do projeto, nós promovemos a realização de uma audiência pública no âmbito da Comissão de Justiça e Cidadania, em que estiveram presentes a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, SENAD, do Ministério da Justiça, o Conselho Federal de Psicologia, a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, a Rede de Justiça Criminal, o professor Dartil Xavier da Silveira, da Universidade Federal de São Paulo, o Fórum Brasileiro de Gestores de Políticas sobre Drogas, a Rede Nacional Internúcleos de Luta Antimanicomial, o Colegiado de Conselhos Estaduais de Políticas sobre Drogas, a Rede Pense Livre, a Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas. No processo de elaboração deste relatório, apresentado já à Comissão de Justiça por mim no dia de ontem, também recebemos em audiência diversas entidades da sociedade civil organizada, como Comissão Brasileira sobre Drogas e Democracia, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abras, Viva Rio, Movimento Rio de Paz, Rede Evangélica Nacional de Ação Social, RENAS, Rede Fale, Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, Pastoral da Sobriedade, Cruz Azul no Brasil, Fazenda Esperança, Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada, algumas das quais apresentaram sugestões ao texto do projeto. Reunimos ainda com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e representantes do Ministério da Justiça, Secretaria Nacional Antidrogas e a Secretaria de Assuntos Legislativos, Ministério da Fazenda, Casa Civil, Secretaria de Assuntos Jurídicos e Secretaria de Assuntos Governamentais, Secretaria de Relações Institucionais, Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Como eu disse, na data de ontem entreguei meu relatório à CCJ. Aguardamos, então, que o presidente da comissão, senador Vital do Rego, possa incluir o projeto em pauta mais breve. E esta previsão pode acontecer entre os dias 17 e 18 deste mês. Eu gostaria de aproveitar este momento, senhor presidente, para apresentar os principais pontos do projeto e de meu relatório. Antes, porém, quero dizer que o projeto que esta casa passa a apreciar surge em um momento oportuno. O crescimento alarmante do uso de drogas nos últimos anos especial do crack, torna urgente a necessidade de o poder público dar uma resposta, mais efetiva para o problema. O assunto tem provocado inúmeras discussões, inclusive no âmbito do parlamento, na busca por soluções. O governo federal lançou o programa Crack é Possível Vencer, com ações de prevenção, de cuidado do dependente e de erradicação do tráfico. No âmbito desse programa, no último mês de setembro, a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, SENAD, do Ministério da Justiça, divulgaram os resultados da maior pesquisa já realizada sobre o número e o perfil dos usuários de crack no Brasil, na qual entrevistaram aproximadamente 25 mil pessoas residentes nas capitais do Brasil. Os números apontam que existem cerca de 370 mil usuários de crack ou similares nas 26 capitais e no Distrito Federal, dos quais 50 mil são crianças e adolescentes. O número de usuários de drogas ilícitas em geral é quase 3 vezes maior, 1 milhão de pessoas. O Nordeste foi a região que apresentou em suas capitais o maior quantitativo de usuários de crack e similares, 148 mil pessoas, das quais 28 mil são crianças e adolescentes. Segundo a mesma pesquisa, os usuários de crack são, em sua maioria, adultos, jovens, 70% com menos de 35 anos, do sexo masculino, 79%, não brancos, 80%, que sobrevivem de trabalhos eventuais, bicos ou como autônomos, 65%. O tempo médio de uso identificado é de 91 meses, quase 8 anos, nas capitais, e 59 meses, 5 anos, nas demais cidades, e a quantidade média usada varia de 16 pedras nas capitais e 11 pedras por dia nas demais cidades. Um dado que nos chama a atenção na pesquisa é que 80% dos usuários da droga querem tratamento para deixar o consumo. Os agravos à saúde decorrem não apenas do uso da droga em si, como de comportamentos de risco que estão associados. A prevalência de HIV é cerca de 8 vezes maior em usuários de crack do que na população em geral, e a de hepatite C é o dobro. Além disso, mais da metade das mulheres usuárias de crack já havia engravidado ao menos uma vez desde que iniciou o uso da droga. Esse quadro revela a oportunidade de se aprimorar o enfrentamento às questões das drogas, com foco no atendimento do dependente, sem olvidar das ações preventivas e repressivas. A Organização dos Estados Americanos, OEA, tem enfatizado a necessidade de os países tratarem o consumo de drogas definitivamente como uma questão de saúde pública. A OEA, senhor presidente, sugere que os dependentes de drogas possam ter acesso ao tratamento em todos os níveis de atenção geral e especializada do sistema de saúde, com especial ênfase na identificação precoce e na intervenção breve no nível da atenção primária. O projeto de lei que estou relatando, PLC 37 de 2013, busca oferecer alternativas para melhorar a estrutura do atendimento aos usuários ou dependentes de drogas e suas famílias. Ele detalha os principais aspectos relativos ao tratamento e ao acolhimento de pessoas que usam drogas e da sua necessária reinserção social e econômica. O projeto também dispõe sobre a articulação das ações realizadas nas três esferas de poder, federal, estadual e municipal, que são de fundamental importância para o êxito das políticas de enfrentamento às drogas. Outros aspectos tratados incluem ações preventivas dos riscos associados ao uso de drogas, ações repressivas ao tráfico pelo endurecimento de penas e por alterações nos procedimentos processuais de apreensão e alienação de bens e destruição de drogas apreendidas, mecanismos de financiamento e auxílio financeiro a projetos relacionados à atenção a usuários de drogas. Passarei a destacar brevemente alguns dos principais pontos, senhor presidente, do relatório, se Vossa Excelência me permitir terminar esse discurso, que entregamos à CCJ dividido nos principais eixos do projeto. Primeiro, quanto à estruturação do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. O SISNAD atuará de forma articulada com o SUS e o SUAS. Ao Poder Executivo Federal competirá a coordenação geral do SISNAD e a repressão ao tráfico pesado. Aos estados e ao Distrito Federal competirão ações focadas na atenção à saúde. Aos municípios, prioritariamente, ações de prevenção. Mantivemos as comunidades terapêuticas acolhedoras como integrantes do SISNAD. Entre as alterações, garantimos a participação da sociedade civil no Plano Nacional de Políticas sobre Drogas e nos Conselhos de Políticas sobre Drogas da União, dos Estados e dos Municípios. Permitimos que os conselhos estaduais e municipais tenham poder normativo para deliberar sobre essas políticas sobre drogas em sua esfera de atuação. 2. Quanto às atividades de prevenção, acrescentamos a exigência nos rótulos das bebidas alcoólicas de advertência sobre seus malefícios, segundo frases pré-estabelecidas pela autoridade competente. Este dispositivo, que estou incluindo aqui, um parecido, um semelhante, foi rejeitado na Câmara dos Deputados. Espero que o Senado Federal aprove esse dispositivo, que é essencial para a modificação do comportamento, da conduta dos nossos jovens, visando preveni-los contra o uso de drogas, contra o uso de bebidas em excesso. E por isso que essa advertência dos malefícios do álcool tem que constar no rótulo das bebidas. E é lamentável que a Câmara dos Deputados tenha derrubado. Também ampliamos para todas as bebidas alcoólicas a proibição de propaganda na TV e no rádio das 6 às 20 horas, às 21 horas. Isto é, das 6 da manhã até às 21 horas, é pelo nosso projeto aqui, pelo nosso substitutivo, será proibida a divulgação de bebidas alcoólicas, inclusive da cerveja, que hoje é permitida a sua divulgação. Essa restrição é aplicada apenas às bebidas com mais de 13 graus Gay-Lussac de teor alcoólico. Isto é, pela legislação atual, bebida que tenha um teor alcoólico de até 13 graus não tem problema, pode ser feita a sua divulgação a qualquer hora e a qualquer instante. Nós estamos restringindo essa divulgação. Nós sabemos que o combate ao tabaco, ao uso do fumo, só foi reduzido pela metade, de 30% para 15%, devido justamente a essas limitações. Hoje é proibido divulgação de cigarro na televisão. Nós não estamos proibindo, mas estamos restringindo o uso de divulgação na televisão para as bebidas até 0,5 graus. Quanto à reinserção socioeconômica, os programas de educação profissional e tecnológica, educação de jovens e adultos e alfabetização deverão receber pessoas atendidas por políticas sobre drogas. Eu sei que o Senado Federal vai ser muito assediado, pressionado, mas confio nos senhores senadores. A pressão dos lobbies da cerveja, dos vinhos, vai ser grande para que não haja essa limitação que nós estamos propondo no projeto. O Serviço Nacional de Aprendizagem, SENAI, SENAC, SENAI, SENAT, estabelecimentos de qualquer natureza poderão, mediante instrumentos de cooperação, oferecer vagas a usuários e dependentes atendidos pelas políticas sobre drogas.